Estamos vivenciando o Abril Indígena, mês que marca uma das principais agendas de mobilização dos povos indígenas do país. E também é o mês em que o tradicional Dia do Índio, celebrado todo 19 de abril, passou a ser chamado oficialmente de Dia dos Povos Indígenas. A mudança, proposta pela ex-deputada federal Joênia Wapichana e atual presidenta da FUNAI, tem o objetivo de explicitar a diversidade das culturas dos povos originários. O Prosa e Fato de hoje tem como tema o Abril Indígena. Olá, eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
Durante o Abril Indígena, diferentes povos organizam uma série de ações de mobilização pelos direitos dos povos tradicionais. Ao longo do mês, serão promovidas uma série de atividades na sede da FUNAI em Brasília, tendo como mote a retomada e reconstrução da instituição para a garantia dos direitos indígenas. E nossa primeira convidada de hoje é Rosália Ramos Andrade Pancararu. Ela é coordenadora do DSEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado de Pernambuco. Rosália, seja bem-vinda ao Prosa e Fato. Vamos começar falando sobre o fato de você ser a primeira coordenadora indígena do DSEI, né? Como é que foi a indicação do seu nome por parte dos povos indígenas aqui do Estado e o que você tem achado de ter assumido esse cargo?
O processo de indicação toma forma inicialmente com o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em campanha, quando cita o protagonismo indígena. A partir daí, o movimento indígena do país começa uma busca por apoios e espaços, né? Em Pernambuco, precisamente, no dia 14 de janeiro, na cidade de Bimirim, em um fórum de caciques foi feito um documento onde apresentava ao governo os possíveis espaços que poderiam ser ocupados por indígenas. E no dia 18 de janeiro ainda, um grupo de caciques se deslocou até Recife, capital, para apresentar, né, esse pleito do fórum de caciques ao governo. E um desses espaços que foram foi o DSEI Pernambuco, né, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado, né? Então, após essa passagem pelo Estado, seguiram para Brasília e se juntaram ao movimento de indígena para apresentação do pleito do Fórum de Caciques de Pernambuco, né? E lá em Brasília, eles tiveram agenda com FUNAI, MPI, CESAI, e fizeram as apresentações. No retorno ao Estado, no dia 29 de janeiro, no povo Pancararu Entre Serras, em uma grande assembleia de caciques e movimento indígena, aconteceu a indicação do meu nome e fui votada por unanimidade. Tem sido uma experiência única, bastante desafiadora, mas de forma muito segura, né? Por estar convicta mesmo de que não cheguei até aqui sozinha e que estarei sendo guiada e acompanhada em todo o processo desde a escolha, tendo como base e uma gestão compartilhada, teremos espaços de fortalecimento da política de atenção à saúde dos povos indígenas sendo discutido por nós mesmos.
Rosália, nos últimos anos, nós vivenciamos uma pandemia de Covid-19 que abalou o mundo todo. E aqui no estado houve uma grande luta para a garantia da vacina para os povos indígenas. Qual o balanço pode ser feito desse período e também do último governo Bolsonaro?
Na verdade, a pandemia foi difícil para todo mundo. Buscamos nos organizar internamente, criando barreiras, né, barreiras nas entradas das aldeias, do território, barreiras que eram formadas por indígenas, fazendo educação em saúde, oferecendo e recebendo, em forma de doações, máscaras para as comunidades, distribuição de máscaras para as comunidades. Foi algo aterrorizante mesmo, porque tudo muito novo, nós não sabíamos muitas coisas, não tínhamos toda a informação em tempo real, mas o negacionismo do governo, fake news, a falta de boa vontade, né, o olhar que não tínhamos, atrapalhou negativamente o processo de forma muito dura, né? Tivemos muitas percas irreparáveis. E mesmo nós indígenas que estamos no grupo prioritário e a vacina tendo chegado um pouco antes, né, para nós do que para a população geral, nós tivemos as nossas percas e tivemos nossos momentos de desespero, né, de muita luta pela vida mesmo. E buscamos fortalecimento na cultura, buscamos o fortalecimento no que a gente acredita, né? E assim a gente chegou até aqui.
Bem, qual a expectativa, né, diante do novo governo e da criação do Ministério dos Povos Indígenas, que é comandado por Sônia Guajajara?
Mesmo que a saúde indígena não estando dentro do MPI, eu considero de extrema importância a implantação desse ministério, que traz nesse momento respostas de muitos outros momentos de lutas e reivindicações. É, de fato, o reconhecimento, né, de articulação, né, de embates, de tantas portas fechadas, né, e esse governo ele vem ampliando, dando visibilidade, né, às lutas e o que de fato ocorre nas aldeias, bases e povos e territórios. Então, é um espaço gigante, né? É uma resposta à altura do governo de reconhecimento das lutas dos povos indígenas. Os povos indígenas estão muito otimistas com o governo Lula. É a primeira vez na história desse país, né, que temos a oportunidade de compor o governo com o Ministério, a SESAI, a FUNAI, além dos outros órgãos regionais e estaduais.
Bom, o papo com Rosália Andrade Pancararu está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo.
Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Rosália Andrade Ramos Pancararu, coordenadora do DICEI de Pernambuco. Bem, Rosália, pegando um gancho sobre o Ministério dos Povos Originários e também das ações desse governo, na região amazônica a luta é contra o garimpo ilegal, né? Uma luta histórica. Mas em Pernambuco, quais são os desafios para o reconhecimento e demarcação dos territórios?
Em Pernambuco, temos 21 territórios distintos, 16 etnias, Destes, apenas 5 territórios são 100% regularizados: Pancararu, Chucuru de Ororubá, Chucuru de Simbres, Tuxá e Cambiuá, né? Os desafios, eles são muitos. Além da criminalização de lideranças, como aconteceu com Marco Chucuru, Neguinho Trucá, tem na história os assassinatos de lideranças, a exemplo do cacique Chicão Chucuru, e a tentativa de assassinato e tantas perseguições que aconteceu com seu filho Marco Chucuru. Hoje, são várias lideranças em um programa de proteção, né? Em Pancararu são 10, e tudo isso por conta da luta pela terra.
Bem, por fim, estamos no abril, que marca uma data importante da luta dos povos indígenas, o chamado Abril Indígena, que tem a construção do acampamento Terra Livre como marco, né? Como é que está a mobilização aqui no estado para o acampamento e qual é a sua importância política? E fala um pouco sobre o acampamento em si.
O acampamento Terra Livre é a maior mobilização indígena do mundo. Todos os anos, os indígenas de Pernambuco são a maior delegação ou uma das maiores a estar presente no ATL. A mobilização ela está acontecendo nesse momento nos territórios. Os povos estão se articulando e buscando, né, conseguir viabilizar as suas idas. Pois existem tem muitos gastos com transporte e alimentação, mas esse ano está previsto a ida de mais de 500 indígenas só do estado de Pernambuco para o ATL. Por fim, finalizo dizendo que com esse governo a gente volta à normalidade, né? A volta da democracia, diferente do anterior, do governo anterior, que pregava contra os direitos indígenas, incentivava a exploração, mineração e engessava o engessamento dos órgãos públicos com generais bolsonaristas.
Rosália Ramos Andrade Pancararu, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato. Depois de um ano marcado por dezenas de assassinatos e retomadas, os povos originários lutam para que voltem às demarcações de terra. Vamos conferir a reportagem de Gabriela Moncal.
Não é o mundo que precisa de solução. Nós é que estamos fazendo tudo errado. Essa frase foi proferida por Estela Vera, rezadora Ava Guarani do Mato Grosso do Sul, a antropóloga Lauriene Seragusa. A mensagem aborda o afastamento dos povos indígenas de seus territórios e tradições como sintomático do fim do mundo já em curso. Suas palavras sintetizam o cenário de guerra contra os povos indígenas com o qual o ano de 2023 entrará. Outro fato é ter sido assassinada a tiros por dois homens no último dia 15 de dezembro. Estela foi morta aos 67 anos e tombou na frente do filho no Tecorrá, que é o território tradicional Ivicatu, terra que ela defendia contra o arrendamento. O ano de 2022, o último do governo Bolsonaro, foi marcado pelo crescimento da violência contra os povos originários. De acordo com o levantamento da CPT, Comissão Pastoral da Terra, só no primeiro semestre, um terço de todas as vítimas de conflitos por terra foram indígenas. Mas não só de ataques o ano se fez para os povos originários. Diante da paralisação dos processos demarcatórios, os indígenas fizeram suas próprias retomadas de terra em diferentes partes do país. Além disso, o pleito de 2022 foi aquele em que, de forma inédita, o movimento disputou cargos institucionais de forma coordenada nacionalmente. Pela primeira vez, duas mulheres indígenas e ativistas do movimento foram eleitas deputadas federais. São os casos de duas representantes do PSOL, Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, que vai trocar o parlamento pelo Ministério dos Povos Indígenas. Para a cacique Mandi Pataxó, 2022 foi um ano de grande resistência. Ela destaca as constantes caravanas, mobilizações à Brasília e incidência internacional do movimento indígena. De fato, as idas à capital do país foram várias, com destaque para o acampamento Terra Livre, que depois de dois anos voltou ao seu formato presencial. A 18ª edição desta, que é a maior mobilização indígena do país, reuniu cerca de 8 mil pessoas em abril deste ano. O mote utilizado foi Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Com a vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, há expectativa para ver como as principais pautas indígenas serão vistas pelo poder institucional. A expectativa cresce com a participação da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, na equipe de transição do governo Lula. Outro fato importante é o anúncio da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Entre as demandas já apresentadas pela APIB ao novo governo estão a demarcação imediata de ao menos 13 terras indígenas, desintrusão de invasores como garimpeiros e madeireiros em territórios indígenas e reestruturação da FUNAI e desmilitarização dos distritos sanitários especiais indígenas. Na versão online desta matéria, você confere mais detalhes sobre o assunto. Acesse brasildefato.com.br e leia mais sobre a tese do Marco Temporal, a resistência indígena diante da cultura do ódio e a importância das demarcações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo, Rodrigo Gomes.
Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí: DDD 81 99606 0173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Nos últimos 6 anos, os povos indígenas do Brasil foram duramente impactados pelas práticas e concepções anti-indígenas de Michel Temer, mas principalmente do governo Bolsonaro. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, denuncia que ambos estruturaram uma antipolítica que suspendeu todas as demarcações de terra, romperam com ações de proteção e fiscalização dos territórios demarcados e transformou a FUNAI numa agência de negócios espúrios. Portanto, o novo governo tem grandes desafios a serem enfrentados perante a causa indígena. E para conversar conosco sobre alguns desses desafios, convidamos Saulo Feitosa. Ele é graduado em Filosofia e História, é indigenista, colaborador do CIMI e professor da UFPE. Seja bem-vindo ao Prosa e Fato, Saulo, e vamos começar falando da FUNAI, né? Que é um órgão que foi criado durante a ditadura militar e que, apesar de ter propiciado alguns avanços na luta indígena, foi desmontado no último período. E nesse momento a FUNAI tem uma reformulação no seu nome, saindo de Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e pela primeira vez será comandado por uma mulher indígena, que é Joênia Wapichana. O que é que pode ser esperado? O que, que se espera? Né? E qual é a importância da mudança desse nome na FUNAI?
Boa tarde para você, Lialê, e aos ouvintes que estão acompanhando o programa. Dentro da conjuntura atual, o fato de a gente ter Joênia Wapichana assumindo a presidência da FUNAI e propondo, né, uma reformulação a partir de reivindicações que são apresentadas pelo movimento indígena, isso significa, para a história da política indigenista brasileira, um recomeçar, né, porque nós tivemos, ao longo dos anos de existência da FUNAI, desde quando ela substituiu o Serviço de Proteção em 1987, ela já passou por vários desafios. Esse órgão já passou por vários desafios, primeiro estando, né, sob o controle dos militares, inclusive com o Serviço de Inteligência que perseguia os povos indígenas, que perseguia as lideranças, perseguia os apoiadores, né? Então era também um braço da ditadura militar. Depois, no processo de redemocratização do país, houve momentos em que se tornou um órgão indigenista mais sensível, alguns momentos avançou um pouco no procedimento de demarcação de terras indígenas, mas sempre aquém daquilo que realmente o movimento indígena esperava e de que se fazia necessário para realizar a justiça, né, aos povos por parte do Estado brasileiro. Então foi um órgão dentro da estrutura de governo do nosso país que sempre esteve à mercê de interesses políticos de várias pessoas, de vários partidos. Haja vista O ex-presidente Romero Jucá, que hoje é um dos implicados do garimpo ilegal em terra indígena. Então, a história da FUNAI é uma história bastante complicada, né? Poucas vezes nós tivemos na presidência da FUNAI indigenistas comprometidos com a causa indígena. A maioria desses presidentes foram pessoas que tinham compromissos políticos e econômicos com vários grupos. Então, a Joaína, assumindo. Historicamente é uma revolução, né? Você tem uma indígena assumida e uma mulher indígena mais ainda, mas ela assume num contexto em que, como você mesma já destacou, o órgão está sucateado, não tem quadro suficiente, não tem recursos para trabalhar. Então, ao mesmo tempo em que a gente cria uma expectativa muito boa, a própria mudança do nome historicamente é importantíssima, simbolicamente é importantíssima, né? Então deixa de ser a Fundação Nacional do Índio para ser a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e é uma luta constante dos povos para serem reconhecidos enquanto povos. Isso na Constituinte foi de 1987 e 1988 foi motivo de muita atenção, porque principalmente por parte dos militares. Havia resistência a reconhecer os indígenas como povos, né, que têm organização social própria, mas a mudança do nome consolida um processo de luta, e aí, do ponto de vista da disputa epistêmica e ideológica, é uma conquista muito relevante. A gente espera que daqui para frente o governo possa viabilizar recursos suficientes para que o órgão exerça as suas funções.
É isso, Sauli. Enfim, estamos vivendo o Abril Indígena, que marca uma importante agenda da luta dos povos indígenas do país, e queria que você falasse um pouco como é que surge essa data, né? Como é que ela ganha esse caráter político.
O Abril Indígena começou com um acampamento de indígenas Kaingang, Guarani e Kaiowá, se não me falha a memória, no ano 2004, e que depois recebeu a adesão também dos povos indígenas da terra indígena Raposa Serra do Sol, principalmente os Bacuxis, a Apixana, que há muitos anos vem lutando pela demarcação da terra. E depois se transformou nesse grande acontecimento, né, na referência para todas as lutas dos povos indígenas no Brasil e se tornou também uma referência internacional. Então, ele hoje congrega todas as bandeiras de luta dos povos indígenas, na área da educação, na área da saúde e principalmente na área da luta pela demarcação dos territórios tradicionais ocupados pelos povos indígenas. A maioria deles, os povos se encontram expulsos, se encontram fora, né, desses territórios que passam porque foram vítimas de processos de esbulhos possessórios sucessivos. E o acampamento Terra Livre vem a cada ano avançando, inclusive se apropriando de novas pautas, como a questão de gênero. A discussão de gênero dentro do movimento indígena cresceu muito, as mulheres estão muito organizadas. E essa possibilidade de, durante alguns dias, no mês de abril, lideranças indígenas do Brasil inteiro se reunirem ali em Brasília, né, no núcleo do poder, onde se discute, né, as políticas e se implementa políticas para os povos indígenas, essa presença deles é importantíssima durante esses dias, eles se mobilizam tanto em relação ao poder executivo, mas também faz mobilizações em relação ao poder legislativo e judiciário, né? Então, o acampamento Terra Livre é, na verdade, uma grande articulação, né, de todos os povos que habitam o território brasileiro e que consegue unificar algumas pautas, e essas pautas são potencializadas durante esse evento.
Bom, o papo com Saulo Feitosa está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato. aqui na sua rádio Paulo Freire 820 AM. Hoje já conversamos com Rosália Andrade Pancararu, coordenadora do DICEI de Pernambuco. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Saulo Feitosa, indigenista e colaborador do CIMI. Bom, Saulo, quais os principais desafios enfrentados pelos povos indígenas, sobretudo aqui no Nordeste, em relação ao seu território, à demarcação?
Aqui no Nordeste, a luta se deu no primeiro momento. O primeiro momento que eu estou falando é recentemente, né? Porque esses povos do Nordeste lutam desde a invasão europeia, né? Durante o processo da colonização. Então foram os primeiros a serem impactados, terem seus territórios invadidos. São foram as principais vítimas da violência no século XVI. E durante algum tempo, esses povos foram considerados extintos, porque as próprias políticas, desde a política de aldeamento e as políticas sucessivas do Estado brasileiro, elas foram construídas, as políticas indigenistas foram construídas numa lógica de integração desses povos à chamada comunhão nacional. Ou seja, essas políticas consideravam que esses povos se constituíam, né, em agrupamentos de pessoas que tinham uma identidade que seria transitória, que, num dado momento, deixariam de existir enquanto indígenas e seriam considerados pessoas brasileiros e brasileiras, mas sem uma identificação. O processo de organização dos povos indígenas aqui no Nordeste, juntamente com os povos indígenas do Brasil, na década de 70 e de 80, fez uma mudança substancial nessa perspectiva integracionista, porque o texto da Constituição de 1988 mudou essa lógica, né? E a Constituição passou a reconhecer os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e o direito de continuar existindo, né, de acordo com seus usos, costumes e tradições. Mas, além disso, a principal luta sempre foi contra o latifúndio. Então, esses povos tiveram suas terras invadidas. Nessas terras tradicionais foram construídas grandes fazendas e, a partir dos anos 70, eles começaram grandes lutas através das chamadas retomadas, que eram retomadas territoriais, quando eles expulsavam os invasores e voltavam para seus territórios tradicionais. A partir desse processo de organização de luta pela terra, alguns povos conseguiram ter seus territórios recuperados, demarcados, pelo menos parte deles, mas ainda há uma quantidade grande, né, de terra indígena a ser demarcada. E além da questão do latifúndio, os grandes projetos que impactam a terra indígena, como a própria transposição do Rio São Francisco. Atualmente nós temos ainda, né, em andamento a Transnordestina. Então esses grandes projetos impactam os povos indígenas aqui no Nordeste e em outras regiões do Brasil também.
O ano de 2002, ele foi marcado pelo crescimento da violência contra os povos originários. Segundo o levantamento da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, só no primeiro semestre, um terço de todas as vítimas de conflitos por terra foram indígenas. Então, como é que o movimento indígena, indigenista, avalia os anos do governo Bolsonaro?
Anualmente, o Conselho Indigenista Missionário publica um relatório de violência contra os povos indígenas, que leva em consideração não só a violência contra a pessoa, a agressão contra a pessoa, mas também a violência contra o patrimônio, a violência praticada pelo Estado, seja por omissão ou comissão, e, lamentavelmente, esses números eles só vêm aumentando. Durante o governo, então, nós temos regiões como o Mato Grosso do Sul, onde principalmente o povo Guarani Kaiowá é vítima constante de violência, que a gente pode considerar como sendo caso análogo a genocídio, porque a média de assassinatos de indígenas no Mato Grosso do Sul é em torno de 4 indígenas por mês nos últimos anos. Então isso, de fato, representa um índice de violência muito grande, e essas violências são praticadas tanto por invasores das terras indígenas, os agressores históricos dos povos indígenas e até mesmo violências internas, porque esses povos estão confinados em pequenos pedaços de terras, ou vivem sem terras acampadas às beiras das rodovias, E ali há tudo que há de influência ruim, negativa do mundo exterior aos seus territórios. Então, a questão da violência em geral, através dos roubos permanentes das pessoas que estão circulando naquela região, a questão da droga, a questão do tráfico. Então, tudo isso impacta a vida desses povos. E toda essa violência, ela é agravada pelo fato deles não terem os territórios demarcados. Então, principalmente aqueles povos que encontram-se em situação de povos sem terra ou com as terras invadidas, né, eles são as maiores vítimas da violência. São nessas áreas onde acontecem os maiores números de assassinatos e de todas as outras formas de violência, seja contra a pessoa, contra a comunidade, contra o patrimônio da comunidade, no caso daqueles que têm a terra demarcada, mas tem roubo de madeira, mas tem roubo de peixe, enfim. São situações várias. E a gente teve durante o governo Bolsonaro, inclusive, o assassinato de um indigenista, né, e de um jornalista. Então, os assassinatos de Bruno e Dom, eles são também uma demonstração do grau de violência que acontece nessas áreas, e até mesmo os apoiadores, como acontecia no passado, né, durante a ditadura militar principalmente, onde muitos indigenistas eram assassinados. Os crimes contra indigenistas voltaram a acontecer durante o governo Bolsonaro, e isso é bastante revelador, né, do que significou esse governo para a vida dos povos indígenas e dos seus apoiadores.
Bom, o novo governo, ele está diante de vários desafios, né? Então, o que é que será preciso para avançar em políticas públicas para os povos indígenas, sobretudo agora com a conformação de um Ministério dos Povos Indígenas?
O Ministério dos Povos Indígenas tem um simbolismo muito grande, né? Foi uma promessa de campanha do presidente Lula, assim como o fato da Secretaria Especial de Saúde Indígena estar sendo administrada por um indígena, o Veio Itapeba. Isso é bastante significativo. Então, nós temos hoje a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é quem tem o maior orçamento dentro desses órgãos que prestam, né, serviço, assistência aos povos indígenas. Temos uma FUNAI totalmente sucateada, e temos o Ministério dos Povos Indígenas. Então, essas três instâncias, nós temos gestores e gestoras indígenas. Isso significa, ao mesmo tempo que significa uma conquista e uma expressão máxima do protagonismo indígena através de suas organizações de luta nas últimas décadas, também significa um desafio. Porque esses indígenas agora assumindo a gestão dentro de uma estrutura estatal, eles também estão correndo o risco de serem capturados por essa máquina estatal, que é uma máquina bastante difícil de administrar, né? Então, agora há um desafio, eles serão testados, há muitos indígenas ocupando cargos importantes, estratégicos, dentro desses órgãos, né? E a gente espera que eles consigam superar esses desafios e atender às expectativas dos seus parentes, distribuídos nos vários povos do Brasil todo. Além disso, é necessário que o governo, ao mesmo tempo em que cria, né, essas condições para que os indígenas assumam esses postos importantes, ele crie as condições políticas para que possam fazer uma gestão totalmente a serviço dos povos indígenas. E nesse contexto tem a questão financeira, então tem que haver, né, verba suficiente para que possam atuar e atender as demandas. E haverá uma por parte, né, dos inimigos históricos dos povos indígenas, uma ofensiva que a gente não pode se enganar, né? Então, os inimigos históricos continuarão atuando dentro do Congresso Nacional, principalmente com pautas anti-indígenas, que a todo momento voltam, né, a colocar em discussão projetos de lei que são anti-indígenas, assim como também as pressões nas regiões, né? E o agronegócio, juntamente com a mineração, com a indústria madeireira, vão permanecer, né, no, nas suas perseguições às lideranças indígenas, nas suas perseguições aos povos indígenas e nas chantagens ao governo federal, com certeza. Então, são desafios muitos. O movimento indígena precisa se organizar cada vez mais e as comunidades e povos se mobilizarem também cada vez mais. Então, a luta vai continuar e a gente espera que os povos indígenas continuem resistindo, né, como vem fazendo isso há mais de 500 anos.
Saulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Prosa e Fato.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
O primeiro museu construído e conduzido por indígenas no Brasil está em São Paulo.
Aqui nós estamos na Taua. Taua, em Guarani, significa Casa da Transformação. E foi esse nome que nós demos para o Museu das Culturas Indígenas. Então, esse museu, né, essa Taua, para a gente é uma grande escola, porque a gente vê ainda hoje, né, grande parte da sociedade brasileira desconhece a grande diversidade dos povos indígenas.
O Museu das Culturas Indígenas foi inaugurado para o público em junho de 2022 e ainda está em processo de construção. O espaço pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e representa uma conquista para a luta indígena. É o que explica Cristine Tacuá, professora e diretora do Instituto Maracá.
Quando a gente pensou em criar esse museu, né, e fomos, né, foi anos de luta junto ao governo do estado para a gente conseguir ter esse espaço, é justamente pensar um modelo de museu vivo, né, um museu onde a gente fala do que hoje estamos fazendo, de quem hoje nós somos. E é claro que para isso tem que se retomar uma história do antigo, né, que são os nossos ancestrais, que são os rezadores, as parteiras e todos os que lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui.
Tupi-Guarani, Krenak, Kaingang e Terena, além de outros povos que vieram para São Paulo de outras regiões do Brasil. A gestão compartilhada por meio do Conselho Indígena Timirim é o que marca esse novo conceito de museu, que fortalece, sobretudo, o protagonismo indígena. Suzilene vem da terceira geração de mulheres líderes da cultura Kaingang. Assim como a mãe disse, ela também pertence ao conselho do novo museu.
O conselho é todo indígena, de vários povos, mas também eu falo assim que a importância de ter o parente trabalhando aqui, a gente vê que é com mais carinho, com mais dedicação e que ele vai estar falando do seu território e assim está nos representando. Não falar por nós, mas ter aquela representatividade de estar falando que a gente está lá no interior do Oeste Paulista. E isso é muito importante para a gente, porque cada dia que passa está nos refortalecendo dentro do nosso território.
Cunhã da cultura Kaingang disse pretende levar as trocas que vem tendo no museu para a terra indígena Vanuiri, o território ancestral da líder espiritual.
A gente está aqui para poder falar também para os nossos parentes como é o museu indígena, porque a nossa terra já é um museu, já é onde está a história, né? Onde é a nossa história. Estamos aqui na mesma luta, lutando pelo Museu das Culturas Indígenas, porque para nós também é o museu que está vai nos refortalecer também na nossa base, que é na nossa terra indígena.
Uma curiosidade do espaço é que cada andar do museu tem um mestre ou mestra do saber. Michel é um deles, o jovem da etnia Guarani Imbiá, que tem a maior população do estado, diferencia o museu indígena dos modelos tradicionais.
Acho que transforma o mestre de saberes, né? Porque habita, vai puxando, vai enxugando a sabedoria, vendo a realidade da comunidade, falando sobre as lutas indígenas, falando da vida, como que os indígenas Guarani-Buá, né, convivem nas aldeias indígenas.
O Museu das Culturas Indígenas está localizado ao lado do Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, e está aberto para visitação de terça a domingo, das 9 às 18 horas. A educadora Cristina explica a relação ancestral e espiritual do espaço.
Existe um segredo muito profundo dentro do sagrado, e os nossos antigos, muitas vezes, passando por muitos rituais, por muitas rezas, foram colocados na terra objetos de muito poder. E uma vez que esses objetos são trazidos de volta para a terra, implica, né, em relações do campo do invisível, das relações espirituais, que a ciência não está dando conta. Né? Então, falar sobre museologia hoje é falar também sobre espírito, é falar sobre os invisíveis, é falar sobre o respeito a quem já foi e ficou durante muito tempo realizando seus rituais para que hoje existisse vida.
Como também reforça a liderança caingangue, Dirce Jorge.
Esse museu, a gente fala que é o coração do nosso povo. É onde também refortalece a nossa cultura e é onde refortalece também o nosso povo, aonde une mais o nosso povo, os indígenas.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com. Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 99606 0173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é Brasil de Fato PE. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Iale Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte. Se cuidem e até semana que vem.
Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.